Muito bom dia a todos e a todas. Já estamos em condições de iniciar esta audição, uma audição conjunta da Associação de Produtores de Energia com Biomassa, representada pelo Sr. Professor Carlos Alegria, a quem cumprimento, que nos está a acompanhar via Skype. Muito bom dia. Está a nos ouvir?
Espera aí. Bom dia, desculpa, tinha isto desligado.
Muito
Bom
bom dia.
dia, a
Bom
todos os
dia.
seus deputados e a
Muito
todas as
obrigado pela presença e pela aceitação do convite. E
pessoas. Eu é que agradeço.
também da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, aqui representada presencialmente pelo Dr. Vítor Poças, a quem cumprimento e agradeço naturalmente a anuência ao convite. Muito bem. Sim, senhora. Como o requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a grelha de tempos funciona da seguinte forma: em primeiro lugar, a apresentação desse mesmo requerimento num tempo estimado de 2 minutos, depois, uma intervenção inicial das entidades requeridas de 8 a 10 minutos, no máximo, portanto, uma intervenção inicial. Passar-se-á de seguida uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares, onde está estabelecido 3 minutos para cada grupo parlamentar. E depois há uma resposta global dos requeridos, ou seja, de 5 minutos para cada, como, digamos que, resposta às questões que porventura possam ser colocadas por cada um dos elementos dos grupos parlamentares. Estamos entendidos? Estamos em condições de iniciar para fazer a apresentação dos requerimentos. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, tem a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados e também os nossos insignes convidados para esta audição. O Partido Socialista requereu este conjunto de audições porque nós já há muitos anos temos a nossa política energética, a incorporação de produção elétrica através de biomassa florestal. Em 2006 foi lançado um concurso. E desde 2011 temos um decreto-lei que prevê a subsidiação da eletricidade produzida nestas centrais, tendo como pressuposto o interesse público que elas poderiam ter, sendo que esse interesse público concretiza-se através da existência de uma base térmica para a produção de eletricidade através de fontes renováveis, neste caso através da biomassa florestal, apesar de sabermos que o ciclo do carbono é um ciclo longo. Mas também a redução da biomassa que está no nosso território, na nossa floresta, e assim reduzirmos o risco de incêndio, e por isso também a produção da eletricidade através de biomassa tem sido não só uma constante presença nos planos nacionais de combate aos incêndios, como também foi alvo de um processo de auxílio de Estado em 2017 para uma nova geração de centrais de biomassa, essas sim com mais exigências ambientais. E que necessariamente tinham que ser de fonte residual. Ora, o concurso 2006, entretanto, já resultou em várias centrais, das quais o Dr. Carlos Alegria é promotor de várias delas, no Fundão, em Viseu, em Oliveira das Meias, e tem havido várias denúncias por parte da população local sobre coisas que estão a correr mal com este processo. É natural que um deles é o calor, outro deles é o ruído, outro deles é a iluminação a altas horas da noite. E se bem que sabemos que aquelas escadas, nomeadamente no Fundão, não estavam no plano diretor municipal, sabemos que a população é severamente afetada por parte disso e é importante compensar as populações locais. Naturalmente sabemos também que a poluição do ar é algo bastante gravoso, mas a nossa principal preocupação tem a ver com assegurarmos que o papel das centrais de biomassa em utilizarem a biomassa florestal residual é assegurado. E, portanto, a ausência de garantias no decreto-lei de 2011 de que esta biomassa seja residual, as denúncias que têm havido, que, nomeadamente por parte da Associação de Industriais de Madeira, que aqui temos connosco hoje, de que a madeira utilizada nestas centrais é madeira de qualidade e não lenha, e que, portanto, está a tirar madeira da nossa indústria. Não só de madeira, como de todos os derivados daí, e temos em Portugal uma excelente indústria, tanto seja no mobiliário, seja em painéis de madeira, seja em um outro conjunto enorme de indústrias, e que estamos a ter que importar muitíssima madeira de outros países, e portanto não faz sentido nós estarmos aqui a subsidiar madeira boa para fins energéticos. E portanto o Partido Socialista tem uma proposta no sentido de haver uma maior certificação por parte da origem da madeira, como forma de garantir que o interesse público é repercutido e procuramos ouvir estas entidades para procurarmos compreender melhor como é que podemos, por um lado, assegurar o interesse público destas centrais, mas também protegermos a fileira agroflorestal e assegurarmos que a cadeia de valor da biomassa residual, que sim deve ser levantada dos terrenos e pode ser utilizada para a produção de elétrica, seja realmente residual e seja realmente eficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação do requerimento, passo a palavra aos nossos convidados, pela ordem que aqui está determinada. Passo neste caso concreto a palavra ao professor Carlos Alegria, que nos está a acompanhar via Skype. Faça favor, Sr. Professor.
Muito bom dia, então, aos senhores deputados. Eu lamento não estar aí presente, mas de facto a minha idade já é uma idade de risco e normalmente tenho ficado em casa. Antes de iniciar a minha apresentação no âmbito do convite que me foi endereçado pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, para esta audição conjunta gostaria de efetuar uma declaração e esclarecimento prévios, o que desde já suscito que fica a constar expressamente da ata desta audição. Ao contrário do que vem incorretamente referido no documento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esclareço que não sou produtor das centrais termoelétricas do Fundão e Viseu, propriedade das empresas CBV, Central de Biomassa de Viseu e CBF, Central de Biomassa do Fundão. É do grupo FPT, da qual já fui sócio maioritário, mas na qual já não tenho qualquer participação social ou interesse há muitos anos, por os haver cedido integralmente aos meus filhos, numa ótica de concretização da minha sucessão empresarial, que tem diretamente uma participação social de 10% em cada uma das empresas proprietárias das centrais termoelétricas do Fundão e Viseu. No entanto, e não obstante a participação acionista, indireta e minoritária, dos meus filhos da CBV, Central de Biomassa de Viseu, e na CBF, Central de Biomassa de Fundão, quero deixar bem claro que a minha intervenção de hoje nesta sede será realizada na minha qualidade de Presidente da APEP e de Especialista em Biomassa, tendo em vista contribuir com a partilha dos meus conhecimentos, opiniões técnicas e científicas para o esclarecimento de dúvidas e questões sobre energia, floresta e biomassa, em geral, e sobre temas associados às centrais termoelétricas do Fundão e Viseu, em particular. Em 2006, como é sabido, foi lançado o concurso público para a construção de 15 centrais termoelétricas a biomassa florestal com capacidade de injeção de uma potência de 100 MVAs. Dessas centrais, e ao contrário do que o Partido Socialista menciona no seu documento, a Central de Oliveira das Mães não fez parte do concurso. A primeira central a ser construída como central dedicada foi a Central de Mortágua e também não fez parte do concurso e arrancou ainda antes de 2000. A Central de Oliveira das Meias foi a segunda central dedicada e arrancou em 2006 e como tal não podia ser do concurso. Aliás, eu próprio na altura, como potencial promotor, nem concorri ao concurso de 2006. Das centrais de concurso, só uma arrancou no prazo previsto, a da Palser, cuja potência instalada é aproximadamente de 4 MW. Na verdade, deu para perceber mais tarde que a maioria dos candidatos que concorreu foi com o objetivo de vender as licenças no futuro, do que porventura serem eles próprios os promotores das mesmas. Naquela altura, também Portugal tinha entrado numa crise financeira e a banca não estava disponível para financiar, muito em particular, projetos de biomassa. O grande dilema da banca é sempre saber se vai haver ou não combustível para as alimentar. Um segundo dilema para um promotor de uma central de biomassa é saber como operar e fazer a manutenção dos equipamentos que fazem parte constituinte de uma central de biomassa e, como é reconhecido, não existem no mercado de trabalho operadores com conhecimento de causa nesta matéria. É mais fácil fazer projetos eólicos, hídricos ou fotovoltaicos, em que quase nada existe ter trabalhadores. As centrais de biomassa são todas as energias renováveis, aquelas que têm maiores externalidades positivas, pois recebem biomassa das limpezas da floresta e da exploração florestal, reduzindo a ocorrência dos incêndios. São as que criam emprego e têm esse emprego no interior do país e, por último, são consideradas fontes de energia renovável sem intermitência de combustível proveniente da floresta nacional. Por outro lado, são as únicas fontes de energia renovável que necessitam de pagar o seu combustível. Ninguém paga ao sol, ao rio e ao vento, necessárias para as suas produções nas diferentes formas de energia renovável. Para vos dar um exemplo, as centrais de Fundão e Viseu têm 60 pessoas ao serviço em turnos contínuos e mais 600 pessoas indiretas na apanha da biomassa, seu tratamento e do transporte para as centrais. Mesmo este número de trabalhadores, não se está, neste número não se está a contabilizar o número ainda significativo de pessoal da área de mecânica automóvel que essas empresas que têm que ter ao seu serviço para repararem os caminhões e manterem em operação também um lote de máquinas florestais que necessitem que funcionem a fim de poderem estar no mercado. Notar que estas centrais de biomassa em território português produzem energia renovável e que contribuem para a percentagem da produção de energia renovável deste país. Então, que biomassa é que estamos a falar e que respondem ao Decreto-Lei 5 de 2011, de 10 de janeiro? Temos assim bicadas, que são no fundo as copas das árvores, pés de árvores resinadas, árvores com nemátodo infestante, tais como acácias, mimosas, todos os resíduos de biomassa florestal residual resultante da limpeza da floresta, agrícola e agroindustrial, árvores com problemas fitossanitários, árvores de desbaste, árvores resultantes de cortes culturais, árvores, são árvores que estão num determinado sítio e que não estão a fazer nada e que resultam muitas das vezes da floresta abandonada. Para além destas, tem-se recebido muitas árvores queimadas dos incêndios, não desejava numa central, pois reduzem a eficiência da produção, uma vez que em pouco tempo danificam as facas das unidades de trituração. Mudar facas das máquinas de trituração demora uma hora e repará-las, por vezes, demoram 2 a 3 horas. Para além destas biomassas, centrais também recebem os resíduos das limpezas das margens das estradas, normalmente feitas pelos municípios, bem como a biomassa proveniente de ecopontos florestais. Estes ecopontos estão localizados em freguesias e geridas por elas, permitindo à produção, à população, o depósito das podas das suas árvores e das limpezas dos seus terrenos e cuja venda às centrais de biomassa ou outros consumidores reverte para as juntas de freguesia. Aproveito para dizer que seria muito importante apostar cada vez mais na criação destes ecopontos florestais de freguesia e cujo desafio lancei em todas as freguesias onde existe a centrais de biomassa. Existe assim um aproveitamento da energia desses resíduos, contribuindo para a energia renovável e uma receita simpática para a freguesia. Isto nada mais que é, senão uma aplicação da economia circular. A vantagem dos ecopontos faria com que qualquer altura do ano a população poderia desfazer os seus resíduos e não apenas naqueles períodos sujeitos à colha, antes do período dos incêndios e à pressa. Nessas alturas, pelo país fora, verificam-se queimas e queimadas. Notar que a maioria dos incêndios decorre muitas vezes das queimas dos resíduos resultantes das limpezas das florestas. Essa situação terminava proibindo fazer essas queimas desde que existisse naquela freguesia um ecoponto. Era uma obrigação e uma proibição camarária de não autorização de se fazer queimas e queimadas sempre que existisse um ecoponto da freguesia. Note-se que pode, inclusive, existir mais que um ecoponto numa mesma freguesia, conforme a dimensão desta. Ou, em alternativa, duas freguesias poderem juntar-se e criarem um único ecoponto. Havia uma promessa do anterior secretário de Estado da Floresta, o meu colega professor Miguel Freitas, bem como sei que existe uma posição de interesse do atual secretário de Estado da Floresta, o senhor engenheiro João Paulo Catarino, de apoiar financeiramente esta iniciativa às freguesias, quer através de fundos europeus ou mesmo do fundo de carbono. Faço notar que não são os proprietários das centrais de biomassa que fazem a recolha e transporte da biomassa para as centrais. As centrais pagam às empresas florestais, conhecidas como madeireiros, que após entregarem as árvores nas fábricas de pasto de papel ou nas serrações, trazem os sobrantes da sua exploração florestal para as centrais de biomassa. Os próprios madeireiros, que não são parvos e sabem bem a quem devem entregar o produto das suas explorações, entregam sim a quem lhes paga o valor mais elevado. Agora, quanto aos sobrantes das suas explorações florestais, e sim, entregam nas centrais de biomassa, já que não têm outra solução. Enfim, para terem uma noção também qual é o custo e os preços da biomassa e que estão a ser aplicados no mercado, e estou a dar valores de ontem, a pasta de papel paga entre 41 a 44 euros por tonelada de eucalipto, as serrações estão a pagar entre 55 a 60 euros a tonelada de madeira, a rolaria de pino Sonai, por exemplo, para o paga a 40 euros a tonelada, a esquilha está a ser paga entre 50 a 55 euros por tonelada, rolaria diversa com rama a 26 euros a tonelada, bicadas a 17 euros a tonelada, cepos brutos a 18 euros a tonelada. As centrais de biomassa em Viseu consomem, em média, biomassa florestal ao preço de 33 euros a tonelada e têm vindo, desde o arranque, a descer o preço médio da biomassa para se atingir o objetivo entre os 31 a 30 euros a tonelada, preço este praticado, por exemplo, pela central de Mortágua. Para que fique claro, a média de pagamento de tonelada de biomassa ronda assim as centrais CBV e CBF, atualmente nos 33 euros a tonelada, enquanto as relações pagam pela madeira, como disse, entre 55 a 60 euros a tonelada, e as fábricas de pellets ou de painéis a estilha para processo entre os 50 e 55 euros a tonelada. Pela grande diferença de preço, é mais que óbvio que as centrais de biomassa não concorrem com as outras atividades do mercado. Olhando para a CBF, Central de Fundão, dá-se o caso ainda que a única freguesia, que é a própria cidade, não tem a doença do nemato, enquanto todas as outras freguesias ao seu redor o têm. Quem diz é o ICNF, pelo que foi necessário solicitar a esta entidade que autorizasse o transporte dessas plantas doentes para a central de biomassa de Fundão. O que vai acontecer? De facto, recebemos muitas aves com essa doença. Infelizmente, esta doença tenderá a propagar-se cada vez mais, assim como os infectantes, resultado dos incêndios que ocorreram e onde muito pouco foi feito da reflorestação. A nossa floresta está doente e frágil e, como tal, é mais fácil a propagação dessas doenças. Quem o diz é um dos peritos do ICNF. As centrais de biomassa recebem pela sua produção de energia limitada à rede da EDP uma quantia entre 110 a 114 euros por megawatt-hora. O preço não é constante e depende da produção média mensal limitada à rede elétrica. As centrais consomem tipicamente 2 toneladas de biomassa por cada megawatt-hora de energia produzida. Note-se que a maioria da biomassa recebida tem 40% de umidade relativa, o que quer dizer que uma boa parte do seu peso corresponde à água. Pretendo com isto mostrar que o custo de combustível ronda os 66 a 70 euros por tonelada, sobrando apenas 44 a 48 euros para pagar a massa salarial dos trabalhadores, os custos de operação e manutenção dos equipamentos, bem como a dívida bancária, o que é muito escasso e e daí ter que se baixar o preço da biomassa médio para os 31 euros a tonelada, como é praticado, repito, pela central de Mortágua. Para quem desconhece este ramo das energias renováveis, faço notar que uma eólica, e falo porque tivemos uma, paga-se em 7 anos a dívida bancária e fica-se a receber ainda o subsídio por mais de 13 anos. Ao contrário, o prazo de pagamento da dívida bancária de uma central de biomassa é 17 anos desde o início da construção. Na verdade, e a experiência tem demonstrado, muitas das vezes esse período terá de ser prorrogado, porque nem toda a vida útil desses equipamentos aguentam tantos anos de operação contínua e há que os substituir. Fazer centrais de biomassa, operá-las e mantê-las não é para todos, e daí a razão dos promotores iniciais não as terem avançado com a sua construção. Uma central de biomassa, para os seus deputados perceberem, os equipamentos ali instalados...
Olá, professor, eu peço desculpa, mas o tempo já está ultrapassado. Quando for possível terminar, agradeço, sim.
Sim, senhora, eu salto. Devo dizer que as centrais de biomassa não beneficiam de qualquer apoio da natureza europeia e o único benefício financeiro que já é atribuído é a tarifa subsidiada. As matérias-primas que estão sendo utilizadas pelas centrais consubstanciam, assim, produtos de resíduos provenientes das indústrias de base florestal, não perigosos, o que preenche o conceito de biomassa florestal, tal como é definido no preâmbulo do diploma legal do Decreto-Lei 5 de 2011, 10 de janeiro, constituindo a fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica provenientes da floresta e de outras plantações. Importante também notar que as centrais não se encontram abrangidas pela limitação à utilização de biomassa florestal residual. Falando agora das duas centrais de Viseu, e entrar nisto, mas eu se calhar passo à frente. Sei que um dos problemas que foi colocado foi realmente colocado não só pelo meu colega da Associação Zero, Francisco Ferreira, com quem eu já tive reunião e lhe fiz mostrar que nós não consumimos a totalidade de árvores de madeira e de facto o que aconteceu foi que houve uma inspeção repentina da Entidade Nacional para o Setor Energético que apareceu, de repente, nas duas centrais de Viseu e Fundão, e cujo resultado tenho aqui e depois farei, obviamente, se pretenderem, farei, reencaminharei para a vossa comissão. De qualquer maneira, apenas falo aqui a parte que diz respeito à biomassa, e que foi a constituição dessa entidade, estava também presente o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, quer em Viseu, quer no Fundão. E, portanto, foi verificado pelo ICNF
Obrigado.
que as madeiras aprovisionadas, eu só vou ler o resultado relativamente à biomassa, foi verificado pelo ICNF que as madeiras aprovisionadas na central durante o ato de fiscalização e as constantes no arquivo da central correspondem ao tipo de madeira previsto no âmbito do concurso de 2006 e previsto no número 2 do artigo 2º do artigo do Decreto-Lei número 5 de 2011, de 10 de janeiro, designadamente biomassa florestal residual e agrícola e agroindustrial, nos termos das definições do Decreto-Lei 64/2007, de 12 de junho. Ou seja, isto só para dizer que as centrais de biomassa, em particular de Viseu e Fundão, estão a queimar biomassa florestal
Muito
e
obrigado.
não como o seu
Muito
deputado
obrigado.
já acabou de
Pois
mencionar.
naturalmente terá a oportunidade de responder às questões na outra intervenção que lhe está
É,
destinada.
ruído, da parte do ruído e do
Só
ar.
também queria dizer que em relação à declaração e à exposição que acabou de apresentar, como fez questão de verter em ata, pedia-lhe o favor para ser enviado para os serviços essa mesma exposição.
Com certeza.
Certo?
Assim foi.
Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Até já. Dando continuidade a estas intervenções, passo agora a palavra ao Dr. Vítor Poças, em representação da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Agradeço a oportunidade que nos dão de vir falar sobre um assunto que, direto ou indiretamente, obviamente, tem implicações na nossa indústria. Como já foi referido aqui, que emprega mais de 50 mil postos de trabalho em Portugal, cerca de 6 mil empresas, e atingiu um recorde de exportações no ano passado de 2,6 mil milhões de euros, tendo crescido 1 mil milhões de euros de exportações nos últimos 9 anos. Eu acho que é um setor, é um case study em Portugal, este crescimento das exportações do nosso setor, e, portanto, ele realmente merece ser ouvido nesta temática, porque ele, obviamente, nos implica. Eu queria só dizer aqui, a título de introito, que em relação a este relatório que o Sr. Professor Carlos Alegria refere, que muitas vezes na vida uma coisa é legalidade, outra coisa é mérito da decisão. E independentemente de poder haver mais ou menos legalidade, porque de resto também não existe legalidade total, mas o mérito da decisão destas centrais é obviamente desastrosa. Desastrosa para o país, e eu agora aqui até falarei enquanto cidadão e não enquanto presidente da AIMP. E, portanto, decorrente da persistente teimosia de intervenção dirigida na economia por parte do Estado português, ainda por cima da forma mais errada e contra a natura, estamos perante um processo de gestão ruinosa de bens públicos e até privados, com resultados absolutamente catastróficos, quer em termos técnicos, quer em termos ambientais, quer em termos económicos, conforme o seguinte. Conforme disse o Sr. Deputado há bocadinho, desvirtuação do interesse público com ausência de gestão florestal e respectiva limpeza das matas, portanto, efeito nulo no objetivo principal de combate aos incêndios florestais. Isto é, o Estado licenciou estas centrais e os incêndios continuam a existir. A ausência de financiamento aos produtores florestais, o subsídio de 116 euros por megawatt de energia não significa financiar a limpeza. O Estado sabia que as centrais não eram viáveis com o consumo de biomassa das limpezas e, por isso, financiou a operação, mas financiou a entidade errada. Deveria investir na floresta e diretamente aos proprietários. Somos deficitários em matéria-prima. Aliás, o Sr. Professor Carlos Alegria refere que existem alguns ecopontos. É verdade que existem alguns ecopontos, mas eu perguntava ao Sr. Professor Carlos Alegria quanto é que os produtores florestais recebem por cada tonelada de material de biomassa que colocam nesses ecopontos. Vou informar os seus deputados antecipadamente. Zero. Quem ganha com isto são as juntas de freguesia. Consumo de recursos financeiros comunitários de apoio ao investimento inicial em tecnologia importada com total ineficiência na sua utilização, isto é, apenas 30% da produção é economicamente aproveitada, a energia elétrica. E 70% é deitada para o ar em energia calorífica. Para injetar 15 megawatts de energia na rede, consomem aproximadamente 50 megawatts de biomassa, pelo que 35 se perdem no ar. Portanto, se isto é eficiência técnica, meus senhores, realmente o país está onde está e tem motivos para isso. Enorme desperdício de energia térmica decorrente de investimentos realizados com base na tentação do subsídio público, sem qualquer preocupação com a sua viabilidade técnica, económica e financeira e o cumprimento do caderno de encargos. Consumo de recursos financeiros do orçamento público para subsidiar o preço de venda de energia elétrica, distorcendo a concorrência à montante e a jusante da operação e agravando o déficit tarifário. Criação de concorrência no preço da matéria-prima e, ainda mais grave, fazer pressão na devastação da já escassa quantidade de material linhoso com potencial de utilização em cascata e por empresas altamente exportadoras, com maior valor acrescentado, com criação e fixação de mão de obra no interior, prejudicando toda a cadeia de valor e toda a economia portuguesa. Estão a queimar tudo menos biomassa florestal proveniente da gestão florestal sustentável. Eu, a este propósito, queria dizer também ao Sr. Professor que não confirmo os preços que o Sr. obviamente aqui transmitiu, porque efetivamente os preços pagos pelas empresas de pellets e pela produção de painéis nada têm a ver com aqueles que o Sr. Professor referiu. Criação de concorrência no preço da matéria-prima, ainda mais grave, aí está ali, de reduzido impacto na criação de emprego com valor acrescentado negativo e fortes impactos ambientais, designadamente na qualidade do ar e no ruído. Fecharam-se minas e centrais a carvão porque não eram viáveis. E agora subsidiámos estas centrais inviáveis em todos os sentidos. Digam-me lá qual é a parte positiva destas centrais. Ao contrário desta miserável situação, são bons exemplos outras centrais, algumas delas nossas associadas, no meu caso aqui referido também da própria Palser, em que fazem cogeração, ou seja, produção de energia elétrica para injetar na rede, com aproveitamento da energia térmica para fins industriais. Portugal tem um clima quente e, como tal, o aproveitamento da energia calorífica estará sempre prejudicada, a menos que se consiga uma utilização industrial. Não nos podemos comparar com os países nórdicos nesta matéria. Centrais de grande dimensão acima de 5 megawatts nunca serão viáveis em Portugal. O Estado teima em desperdiçar dinheiro público sem fazer estudos de viabilidade técnica, económica e financeira. É assim em quase todo o investimento público. Em que formato licenciou e quem licenciou foi o Estado português e, como tal, é o principal responsável por tudo o que esta gestão ruinosa está a acontecer. Não são os investidores das centrais de biomassa, nem os proprietários florestais, nem os outros operadores de fase florestal os principais culpados. Andamos no método da tentativa e erro, em lugar de dar no rato, é melhor dar ao gato, pensamos nós. As centrais dedicadas de biomassa encerram em si interesse público inequívoco na redução da carga de combustível nas florestas ou apenas se posicionam como mais um player no mercado concorrencial de abastecimento de madeira. E qual é a percentagem de biomassa, Sr. Professor, residual, utilizada na operação das centrais, que provém efetivamente da limpeza de terrenos florestais, ou da poda das árvores, ou dos sobrantes da exploração florestal? Em que medida é que as centrais de biomassa vieram reduzir o risco de incêndio? O regime de subsidiação vigente promove a limpeza de terrenos por parte de proprietários florestais, pergunto eu. Incentiva ao investimento na gestão florestal com perspectiva de retorno? Ou apenas cria mais dificuldades às pequenas e médias empresas do setor, dificultando o seu acesso à matéria-prima, já de si escassa, pondo em causa a sustentabilidade da sua operação, com efeitos gravíssimos para as exportações e emprego? Faz sentido licenciar centrais dedicadas à biomassa, cuja operação terá, na melhor das hipóteses, um rendimento global na ordem dos 25% a 30%, e cuja energia térmica produzida será desperdiçada para a atmosfera? Faz sentido licenciar e subsidiar centrais com base no cálculo de uma tarifa sobre a energia produzida, deixando de fora a ponderação sobre eficiência técnica, económica e ambiental? Eu pergunto, Sr. Professor, estas centrais eram viáveis sem o subsídio que recebem? Seriam viáveis por si só? É que se forem viáveis, pá, o Estado está a estragar dinheiro. Subsidiar a gestão florestal sustentável, designadamente as operações de plantação e melhoria das condições de exploração florestal, limpeza dos terrenos, poda das árvores, contra a efetiva entrega de biomassa residual nas centrais, isso sim, isso seria correto. Ou seja, financiar o proprietário, o empreiteiro florestal, contra a realização da operação física que se pretende. Fomentar a abertura de outras centrais com capacidade inferior a 3 megawatts, obrigando à sua dispersão e cobertura do país, desde que fosse possível fazer a cogeração. Reparem, uma central desta natureza poderia consumir 95 toneladas por dia, depois de devidamente validada a sua viabilidade. Nestas centrais agora, nós todos sabemos que não há limpeza, não há tratores, não há agricultores que consigam fazer limpeza florestal para abastecer as centrais da dimensão de que temos. E, portanto, o mal está feito e os governos, sucessivos governos, insistiram neste mal porque tentaram sempre seduzir as empresas para fazer estes investimentos. Os bancos, obviamente, que não andam a dormir propriamente só quando querem e para alguns, e os deixam também adormecer, ou deixam que outros adormeçam por eles. Os bancos não financiavam estas operações porque sabem perfeitamente que estas operações não têm viabilidade económica e financeira por si só. Portanto, elas precisam de ter dinheiro. E quando o Estado coloca dinheiro, deve colocar dinheiro sobre serviço, ou seja, sobre interesse público. Quer coloque lá dinheiro, põe lá dinheiro e diz, eu estou a pagar, assumo este custo, mas tenho um interesse público aqui inerente. Agora, colocar dinheiro em cima do investidor, da fábrica, e o proprietário fica com aquela velha expressão antiga, a ver navios, meus senhores, este não é o tema da AIMP, nem é aquilo que obviamente favorece a economia portuguesa, que nos deixa imensamente tristes. E, portanto, eu, agora que o mal está feito, realmente a situação não será fácil, mas uma das formas seria alterar a fórmula de financiamento destas centrais, fazendo uma indexação à limpeza, portanto, à energia produzida, à limpeza e à eficiência técnica. Porque não havendo cogeração, meus senhores, é realmente estar a queimar energia de biomassa para deitar para a atmosfera. Isto é um crime, lesa pátria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vítor Poças. Depois desta intervenção inflamada do Sr. Presidente, espero que não faça regra nas restantes intervenções. Vamos então passar para a ronda das intervenções dos grupos parlamentares, naturalmente iniciando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos para fazer a sua exposição de 3 minutos no máximo, por favor.
Com certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimentar mais uma vez os nossos intervenientes que muito nos elucidaram com ambas as suas intervenções. A primeira pergunta que tenho claramente é fazer nossas as perguntas da Associação dos Industriais da Madeira sobre qual é que é a percentagem de biomassa residual que é utilizada nas centrais de biomassa que o professor Carlos Alegria representa. É importante, de facto, sabermos isso. Sabemos que o Decreto-Lei 5/2011 apenas exige um plano para a sua incorporação gradual ao longo de 10 anos, plano esse que bem gostávamos de conhecer, mas é importante sabermos, neste momento, em que as centrais estão a entrar em funcionamento, qual é que é a percentagem de biomassa residual que está a ser utilizada. A segunda pergunta que faço, e creio que seja para os dois, é, bom, o professor Carlos Alegria falou de vários diferentes tipos de madeira, que não sejam só as sobras da produção agroflorestal. E, portanto, a nossa pergunta vai no sentido de se a indústria tem outros fins para além da produção elétrica para algumas destas madeiras e se há aqui outras formas de se poder fazer este aproveitamento e de termos o interesse público que não esta tecnologia de produção elétrica cuja ineficiência está bastante marcada. Em relação à proposta que foi aqui elencada sobre os subsídios à produção elétrica estarem associados à rastreabilidade da biomassa, à sua sustentabilidade, à sua natureza residual, esse é o cerne da proposta do Partido Socialista no projeto de resolução que aguarda votação há várias semanas e que esperamos que possa chegar a bom porto e também conhecer daí resposta por parte do Governo. É o que faz sentido. Se neste momento podemos alterar a estrutura de subsidiação, é uma matéria legal para os juristas analisarem, mas que nós temos que assegurar que este subsidiação respeita aos interesses públicos é fundamental. Para nós percebemos, quer dizer, os subsídios estão à volta, estão sempre ligados à necessidade de uma tecnologia que é embrionária poder se desenvolver. Quando nós subsidiámos a energia fotovoltaica ou a energia eólica, vimos que nos últimos 10, 15, 20 anos ela se tem desenvolvido, tem baixado o seu custo de instalação, tem baixado o seu custo de produção e hoje em dia ela é custo-eficiente. Até dizem mais custo-eficiente do que qualquer outra tecnologia de produção elétrica, exceto a hidroelétrica. E, portanto, a pergunta que faço a ambos, mas sobretudo ao professor Carlos Alegria, é qual é que é a evolução técnica que tem havido nesta tecnologia, para saber se este subsídio serviu para alguma coisa, se serviu para a tecnologia poder-se maturar ou não. Por fim, para terminar, Sr. Presidente, a Zero referiu aqui ontem um número que nos parece escandaloso e obsceno. 750 mil euros pagos só no mês de dezembro pela produção elétrica do mês de dezembro à central de biomassa do Fundão, o que, calculado apenas a parte do subsídio, a diferença, o diferencial entre o custo da eletricidade no mercado e o total pago, são 400 mil euros de subsídio. Portanto, pergunto ao professor Carlos Alegria se confirma que a central de biomassa do Fundão recebeu apenas pelo mês de dezembro 400 mil euros de subsídio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade às intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura tem a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar e agradecer a disponibilidade dos convidados para nos darem alguns esclarecimentos. E, de facto, se ontem tínhamos ficado com algumas preocupações, hoje ainda mais ficamos agarrando nas palavras do Sr. Presidente, com alguns discursos até inflamados. Inflamados é aquilo que menos se pede num setor como este, que é o setor da floresta. Voltamos ao início. As centrais de biomassa, por princípio, e naquilo que foi o conceito da sua origem, são corretas. O seu fundamento está correto, pese embora, se forem dedicadas somente à produção energética de eletricidade, reconhece-se que a sua capacidade é muito limitada. Mas mesmo assim, se o seu princípio estiver subjacente na questão dos incêndios florestais, que são um problema nacional, há um custo que o Estado deve ter com estas centrais. Agora, a má gestão que foi aqui denunciada, a má gestão sistemática florestal do nosso país, assumindo que não há a tal limpeza dos matos que não está a funcionar, que o apoio ao produtor florestal que está a fracassar. Portanto, isto é significado que estas centrais de biomassa, alguma coisa está mal. E aquilo que está mal, parece-nos a nós, Grupo Parlamentar do PSD, é que a entidade que deveria ser a entidade reguladora, que é o Estado, desde 2017, que depois dos grandes incêndios que Portugal sofreu, que parecia que as centrais de biomassa iam ser a solução para tudo e mais alguma coisa, parece-nos que estão completamente errados na sua filosofia e na sua visão. Primeiro, porque estão a dimensionar, e se hoje o discurso já é inflamado com o que temos, eu mais preocupado estou com aquilo que para aí vem, porque estão previstas mais centrais de biomassa. Nesta zona de influência, por exemplo, do Fundão, está prevista mais uma, como sabe brevemente, na Chamusca, que não se sabe muito bem com que matéria-prima vai funcionar. E mais, aquela que os responsáveis políticos, quer locais do Partido Socialista, quer nacionais, têm dito da futura central do Pego, que, da futura não, ela já existe, ela consome energia fóssil, não só do gás como do carvão, mas diz-se que o carvão vai ser substituído por biomassa. E, portanto, eu não sei onde é que há tanta biomassa para isto. E a questão é esta. Antes do Estado, e o Estado quer através de fundos comunitários, quer através de fundos próprios de ajudas que vai dando para estas centrais, será que o Estado fez os estudos que devia de saber se há matéria-prima suficiente, se há biomassa suficiente? Mas se ela existe, até podemos dar de admitir que ela possa existir. Mas ela está disponível? Parece-me que não, porque ela não está disponível desde logo, porque não existe cadastro no país, a gestão florestal não existe, os produtores florestais não são ajudados, e portanto há aqui uma série de situações que estão a montante, que estão a fracassar neste processo. E é aqui precisamente que entidades, como o Estado criou, uma entidade chamada Florestegal, gestão florestal, o que faz esta entidade? O que tem contribuído para esta matéria? E portanto há aqui um conjunto de questões que nós gostaríamos de ver colocadas, para que não necessitássemos ter discursos inflamados, porque as centrais de biomassa, no seu princípio, na sua gênese, podem e devem ser favoráveis ao sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor.
Sr. Presidente, antes de mais, cumprimentar os nossos convidados. Dizer que, das audições que tivemos ontem com vários especialistas e ambientalistas, e também das posições dos vários grupos parlamentares, julgar desde já um consenso. A atual estratégia para a biomassa não está a funcionar e tem vários erros, pelo menos, que têm que ser corrigidos. O primeiro dos quais é se há ou não matéria-prima de biomassa residual suficiente e acessível para as centrais todas de biomassa que já existem e que vão existir no futuro. parece ser unânime que não. Podemos concordar que pode existir ou não, mas o ser acessível e ser, do ponto de vista económico, de fácil, e mesmo do ponto de vista de distâncias, de fácil remoção, parece muito difícil. E, aliás, a intervenção que a fileira da madeira e do mobiliário aqui nos traz, quer dizer, é precisamente de indignação com o que está a passar, o que significa que, obviamente, há biomassa que está a ir para... biomassa, quer dizer, madeira, de qualidade, que está a ir para ser queimada como biomassa, porque é uma atividade subsidiada, em vez de ser lenha, porque senão, deduz-se que a fileira do mobiliário não tinha qualquer problema que os ramos que a fileira do mobiliário não usa sejam queimados. Isso é óbvio, a não ser que... Quer dizer, não faz qualquer sentido. Portanto, a primeira questão que tem que ser feita é, como não há, digamos assim, lenha, a biomassa residual em suficiente e acessível para as centrais todas de biomassa, como as centrais de biomassa são muito ineficientes sem a parte de cogestão, porque 70% da energia é perdida, bem, algo tem que mudar neste setor. Portanto, outra questão que nós temos que ter em atenção é que faltam mecanismos de rastreabilidade para saber o que é queimado em cada central de biomassa, de onde vem e qual é que é a sua qualidade, nomeadamente da questão que tínhamos entre a diferença entre madeira e lenha. E a esse respeito, achamos que é preciso regulamentar, porque era suposto haver uma portaria sobre a Lei 5/2011, o Decreto-Lei 5/2011, que iria permitir uma maior rastreabilidade da madeira ou da lenha queimada em centrais de biomassa, que está por fazer. E depois há outro conjunto de preocupações que nós temos. Desde logo é o pagamento é a quem? O Sr. Carlos Alegria disse-nos aqui que há pagamento, que é tudo uma maravilha. O problema é que esse pagamento não chega aos produtores. E nós olhamos para a estrutura florestal em Portugal e o problema dos incêndios é também, obviamente, as alterações climáticas, mas do ponto de vista económico, é porque a floresta está ao abandono porque não é rentável. E se nós criamos um setor de biomassa para responder ao problema dos incêndios, mas depois o dinheiro não chega aos produtores florestais, continuamos exatamente com o mesmo problema. Temos pequenos produtores florestais que não veem um cêntimo deste dinheiro. Depositam, aliás, quase que pagam para a biomassa, aliás, na verdade, pagam para a biomassa residual das suas florestas serem removidas. Portanto, não temos aqui uma solução para o problema. Não temos uma solução ambiental, não temos uma solução do ponto de vista económico, não temos uma solução do ponto de vista social. E, portanto, acho que as propostas que estão em cima da mesa para a questão da biomassa e que vão ser votadas nesta sexta-feira são da máxima importância. Espero que sejam todas aprovadas para chegarmos a um, digamos assim, um caderno de encargos para aquilo que o Governo tem que fazer nos próximos meses para resolver estes problemas. Porque nós não podemos ter uma situação onde as centrais de biomassa, neste momento, estão já a causar problemas do ponto de vista de organização do território a nível macro, mas também a nível micro, porque nós temos as centrais, desde logo, do Fundão acima de tudo, mas também outras, deputado, com imensas queixas da população de ruído, de iluminação, de elaboração contínua, de poluição atmosférica, e que nós não podemos permitir. Não podemos ter um território organizado através da subsidiação pública a uma única indústria, bastante ineficiente, que não responde aos problemas de combate às alterações climáticas, de combate à desertificação e ao despovoamento do território e dos produtores florestais.
Muito obrigado.
Acho que isso temos que fazer o caminho para resolver este problema.
Muito obrigado.
Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
Muito obrigado, faça o favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não posso deixar de fazer aqui uma observação relativamente a esta apreciação que o Sr. Deputado Nelson Peralta fez. De facto, vem aqui muito preocupado com os produtores florestais, mas quando o PCP apresentou em 2017 um projeto de resolução que cria um programa para a redução e controle da biomassa florestal, como é que o Bloco votou? Contra. Ora, aqui temos a preocupação que o Bloco de Esquerda tem relativamente à situação da biomassa florestal e residual. Isto, é isto que nos preocupa, porque o PCP foi muito claro nessa situação. Temos que avaliar o quê? Mercado. Temos mercado de produção lenhosa? Não temos, senhores deputados. Este mercado é absolutamente controlado por oligopólios. E, portanto, aquilo que é a rentabilidade da floresta, aliás, também temos que fazer esta pergunta. Esperamos ou temos a expectativa de que o mercado venha resolver os problemas da floresta, nomeadamente o que tem a ver com o seu ordenamento e com o rendimento da floresta? Não tem respondido. Não tem respondido até por o drama dos incêndios. Ainda este ano temos os incêndios já mais área ardida do que o ano passado. Portanto, estamos numa situação em que não tem respondido decisivamente àquela que é a situação da nossa floresta. Portanto, mas relativamente àquela que é as preocupações que os nossos, e cumprimentar já agora os nossos convidados. De facto, estamos aqui perante duas situações antagónicas em termos daquilo que é a perspectiva relativamente à utilização da biomassa como solução. Aquilo que o PCP tem apresentado tem sido uma solução de pequenas centrais de biomassa que respondam desde logo àquilo que é a necessidade da biomassa, dos produtos agrícolas residuais, com centrais dedicadas de biomassa florestal. Esta tem sido uma solução que respondia àquilo que é o problema, nomeadamente destes territórios do mundo rural e do interior, nomeadamente respondendo às suas necessidades económicas e sociais, criando emprego e, por um lado, também fazendo com que aquilo que é uma atividade que neste momento tem custos e não tem rendimento, que é a limpeza e a gestão florestal. Desde logo quero deixar aqui algumas questões aos nossos convidados. Por um lado é como é que é valorizada a biomassa florestal residual? Com que critérios são utilizados nessa recolha da matéria-prima? Nomeadamente até quanto a uma rede nacional, local, nomeadamente também o que tem a ver com o transporte, as distâncias de transporte. Porque isto também tem importância perceber e saber onde é que se vão abastecer com os impactos que isso tem. Depois, saber nas centrais atualmente existentes qual é a percentagem de biomassa florestal utilizada. Que nos esclareçam qual é a percentagem de biomassa residual florestal e qual é a percentagem de matéria-prima usada em termos de madeira primária. E se nos derem estes dados em concreto, vamos ver o que é que está a servir e que atentados estão a ser feitos aqui com estas centrais de biomassa de grande dimensão. Depois, estas centrais também, que controlo fazem das suas emissões, nomeadamente se têm autocontrolo e que, pelo facto de se considerar que têm emissão de CO2 zero, não os isenta de outras emissões, nomeadamente de outros poluentes.
Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor.
Eu termino já, nomeadamente referindo-me à situação que tem a ver com o facto de haver aqui uma deturpação, o risco de haver uma deturpação da nossa floresta. Ou seja, estamos numa situação em que estaremos a fazer o caminho de substituição de espécies de crescimento lento por espécies de crescimento rápido. E isso é uma financiarização do carbono e não propriamente responder àquela
necessidade.
Mas para terminar, tenho aqui só duas questões para fazer relativamente à fileira do mobiliário, no que concerne à utilização de matéria-prima nobre, porque as centrais de biomassa provavelmente estão a utilizar matéria-prima nobre que não faz sentido ser utilizada, e que efeitos, como é que isso afeta a produção de mobiliário, principalmente até mesmo na formação de preços da madeira. E também o impacto que os incêndios tiveram na obtenção da matéria-prima, nomeadamente para a produção de
mobiliário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor.
Muito obrigado. Bom dia aos nossos convidados. Gostava de agradecer os contributos prestados. De facto, eu estava aqui a ouvir com muita atenção os contributos e ao ouvir o Sr. Vítor Poças, eu quase que arrumei aqui as minhas coisinhas e fui-me embora, porque muito daquilo que o PAN defende, e tocou aqui em tópicos muito importantes daquilo que o PAN defende, já o tinha dito tudo e de uma forma indignada, como nós estamos. No entanto, e apesar disto, eu gostava só de recordar que se nós em Portugal tivéssemos uma boa gestão florestal, e não digo ótima nem ideal, apenas uma boa gestão florestal, de facto a verdade é que iria reduzir a disponibilidade de matéria-prima ao setor quer da biomassa, obviamente, quer da madeira, do mobiliário, ao redor dos 50% a 55% nos próximos 15 anos, se bem que depois, obviamente, essa disponibilidade iria aumentar em 12%. A questão aqui é encontrar um equilíbrio. Mas o Sr. Vítor Poças focou aqui em pontos muito importantes. Nós, de facto, o que este subsídio, esta forma de subsidiar as centrais de biomassa vieram fazer é, na prática, é o Estado a subsidiar a desflorestação e a má gestão das nossas florestas. Se bem que aqui o PAN tem uma posição um pouco, muita gente pode considerar extremada, nós consideramos equilibrada, de que a nossa, tendo em conta esta lei atual de limpeza florestal, que devo dizer, contribui e muito para a não regeneração dos solos florestais, porque eu devo dizer, as melhores florestas, as florestas mais saudáveis que nós temos no nosso planeta são aquelas em que o ser humano ainda não colocou a mão. Por isso, nós estamos aqui a tentar arranjar com esta lei de limpeza florestal, dos quais as centrais da biomassa surgiram como a Coca-Cola no deserto, mas a verdade é que não são. Mesmo com a cogeração, existe uma perda de energia brutal. E nós estamos a ver isso com as novas assentadas a nível tecnológico. Depois também aqui considerar, fazer aqui alguns pontos, se bem que as perguntas já o Sr. Deputado do Partido Comunista colocou e o Sr. Deputado do Partido Socialista também colocou, eu não as vou repetir, apenas vou-me deixar vou ficar com estas declarações. Que é o seguinte, é muito bom e eu estou muito surpreendido com a posição do Partido Socialista, tão preocupado com a ineficiência energética da central de biomassa, que de facto existe, e não é de todo, e aqui também permitam-me corrigir aqui um equívoco, cada vez que eu ouço falar na energia produzida em central de biomassa ser chamada de energia renovável, dá-me um arrepio na espinha, porque não é de todo renovável, apenas não é fóssil, é verdade, não é fóssil, mas para gerar a energia nós estamos a utilizar combustíveis fósseis, ou estamos a utilizar parte dessa energia, a energia renovável. Mas a biomassa não é energia renovável, nem é minimamente energia verde. Energia renovável é o sol, é a energia hídrica, a energia das ondas, a geotérmica. Vou já terminar, Sr. Presidente. Eu só gostava também de apontar que noto com agrado esta preocupação na ineficiência energética por parte do Partido Socialista, que não tem as mesmas preocupações com o hidrogênio, quando o hidrogênio tem perdas de 75%, mas isso é a música para outros bailes. No entanto, é claro, fica aqui claro e evidente que não está a ser feita uma boa gestão florestal, nem uma gestão florestal do nosso território medíocre. Está a ser feita uma má gestão e essa má gestão está a ser subsidiada por todos nós.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os convidados e agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje. Os verdes consideram que a biomassa florestal tem um potencial energético que não pode ser entendida apenas como fonte calorífica ou de produção de eletricidade, uma vez que esta matéria orgânica assume igualmente um papel preponderante do ponto de vista ecológico que não pode ser minimizado. Por razões de caráter ambiental e ecológico, a utilização de biomassa florestal para fins energéticos deve ser devidamente ponderada em função do tipo de material, do solo, do declive, das características dos ecossistemas, de forma a não comprometer o seu equilíbrio. A localização das centrais pode também ser um problema, como por exemplo no caso do Fundão, tornando-se numa verdadeira dor de cabeça para a população. Desde a fase de testes que a população do Fundão reclama dos fumos e partículas emitidas pelas chaminés, das poeiras provocadas pelos destroçadores e dos ruídos durante 24 horas, que mesmo que cumpram os parâmetros do ruído, é barulho e é constante. Impactos que os verdes constataram no local. A qualidade de vida das pessoas foi seriamente afetada, algumas com graves problemas de saúde. Por outro lado, não podemos ignorar que, como não foi devidamente avaliada a viabilidade dos projetos a médio e longo prazo, em termos de matéria-prima e de custos, há centrais de biomassa que estão a queimar praticamente na sua totalidade madeira de qualidade, não utilizando, como seria conveniente, biomassa residual. Por isso pergunto, o facto de algumas centrais e respectivas áreas adjacentes estarem localizadas junto a grandes eixos viários aumenta ou não o risco de proliferação de pragas e doenças como o nemátodo da madeira do pinheiro? O recurso ao consumo de biomassa florestal proveniente das monoculturas, de culturas energéticas de crescimento rápido, plantadas para o efeito, como é o caso do eucalipto, não coloca em causa o principal argumento, que é a prevenção de incêndios e a proteção da população? O futuro será da plantação de monoculturas para queimar nas centrais de biomassa? Quais são os custos económicos, energéticos e ambientais da produção de energia através de biomassa florestal? Por exemplo, se fizermos o seguinte exercício, uma máquina num hectare de terreno destroça cerca de 4 a 5 caminhões de material linhoso. Precisa de cerca de 300 litros de gasóleo, ao qual se acrescenta o combustível gasto pela viagem em caminhão, que podem ser calculados entre os 30 a 35 litros por cada 100 km. A energia gasta pela central e outro combustível a montante, tais como motosserras, tratores, entre outros. De que energia renovável estamos a falar? E, por último, as notícias que nos chegam são de uma grande procura de pellets feitas à base de biomassa florestal ou antes de madeira usada para o efeito. Entretanto, especialistas dizem-nos, e já foi dito aqui hoje, que isso tem provado grandes desequilíbrios na oferta de madeira. Que consequências para a indústria do mobiliário tem esta procura, que é o que se sabe, conta com fortes apoios em países terceiros? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feito, creio que não há ninguém via Skype, por isso, feitas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, vamos à resposta global dos requeridos e das pessoas e das entidades que estão, prestaram as declarações iniciais e que são nossos convidados. Nesse sentido, só sem querer condicionar nenhuma das respostas possíveis e hipotéticas, e cada um fará como muito bem entender, apelava a que fossem, tanto quanto possível, objetivos nas questões que foram colocadas e levantadas para que tenhamos, na realidade, uma resposta efetiva daquilo que está em causa e em discussão e em debate e não, por vezes, como é muito usual acontecer, algum subterfúgio da própria resposta. Portanto, é só um apelo, sem querer condicionar, naturalmente, os nossos convidados às respostas hipotéticas que possam dar. Passo a palavra, sendo assim, ao Sr. Professor Carlos Alegria, em representação da Associação de Produtores de Energia com Biomassa, em função, e tem 5 minutos para responder às questões que foram levantadas, com alguma tolerância, se for preciso. Não estamos a ouvir. Peço desculpa, não estamos a ouvir. Nem agora.
E agora?
Agora sim.
Peço desculpa.
Faça o favor.
Obrigado, microfone. Sim, senhor. Muito obrigado por todas as questões que foram colocadas e vou ser sucinto, porque uma vez que eu vou enviar o documento, uma boa parte do documento que não expus, os seus deputados vão ter acesso. Um fator importante é mencionar que estas duas centrais foram projetos PIN, Projeto de Interesse Nacional, e que foram coordenados pelo ICEP, em que estiveram presentes a APA, a CCDR Centro, o ICNF, municípios, a Direção-Geral de Energia, enfim, a REN e a própria EDP. Portanto, foi um projeto que foi acompanhado por, disciplinado ao longo do tempo e no seu licenciamento pelo ICEP e por todas estas instituições públicas. Devo dizer que estas centrais, este concurso, eu não estive na postura e no arranque do concurso, tal como eu disse, mas este concurso foi lançado, na realidade, pelo Partido Socialista, na altura estava o engenheiro Sócrates no governo, e lembro perfeitamente que foi aprovado por todos os membros do Parlamento, todos os partidos do Parlamento, em que achavam que era importantíssimo se criar um conjunto de centrais de biomassa espalhados, não na zona litoral, onde estão normalmente as centrais das fábricas de papel, centrais de biomassa na fábrica de papel, estão normalmente no litoral, porque aproveitam os resíduos das aves que chegam e da casca, sobretudo da casca do eucalipto, mas que era importante terem centrais de biomassa localizadas no interior do país. E quem decidiu as localizações foi, de facto, o ICNF e a Direção-Geral de Energia. Portanto, nós fomos para o fundão, não foi porque quisemos. Para já, nós comprámos uma licença e a licença no fundão já estava em curso na Câmara Municipal. Devo dizer que houve muitos problemas e, de facto, a Sra. Deputada, a última, que suponho que foi do PAN, não, dos Verdes, tem muita razão, porque, de facto, o nosso empreiteiro foi maldoso, era um empreiteiro espanhol, o diretor de obra não foi muito correto e houve muitos problemas iniciais. Quanto à iluminação, no momento em que nós recebemos, repare, nós não podemos atuar enquanto isto foi um projeto de chaves na mão, enquanto as chaves na mão é do empreiteiro. Nós não podemos fazer nada enquanto o empreiteiro não entregar na recepção provisória a central aos produtores. Mal foi entregue aos produtores, a iluminação desligou-se, que era uma estupidez estar a gastar energia naquela iluminação exagerada. Em relação ao ruído, foi prestado também pelo empreiteiro um certificado de que não havia ruído existente a satisfazer a legislação portuguesa. Mais tarde verificou-se, e o Presidente da Câmara do Fundão acho que estudou bem, fez um novo estudo a quem pagou e verificou-se que havia, de facto, um ruído perturbador, não na sua amplitude, mas numa sequência ao longo do tempo contínua e provocava um certo desconforto. Enfim, nós dissemos, quando fizemos a sessão provisória, obrigámos também que se houvesse qualquer problema do ruído, o empreiteiro tinha que resolver esse problema do ruído. Enfim, o facto de ser espanhol e o facto de não se conseguir trazer durante este período do Covid as empresas espanholas para Portugal, o próprio promotor resolveu ele próprio a fazer um novo estudo em que desta vez dissesse quais eram os equipamentos que provocavam ruído e como os mitigar. E devo dizer que isso foi feito, acabou o estudo da semana passada, esta semana os promotores estão a selecionar a empresa que vai mitigar o ruído e entretanto, para que não houvesse mais problemas com os residentes, para além de já se ter montado ar-condicionado nas 4 residências junto à central, vai-se montar vidros duplos nessas instalações. Portanto, quanto à central, repare que a central de Fundão, inclusive, está numa zona industrial. Enfim, não foi escolhida por nós, já tinha sido escolhida pelos anteriores promotores e tinha sido aprovadas pela Câmara Municipal. Em relação à poluição do ar, nós somos obrigados, como prevê a lei, de enviar a documentação de uma empresa certificada nessa matéria, e que foi feita, e que foi enviada à Comissão Coordenadora da Região Centro, e, aliás, a Comissão da Região Centro, quando lá esteve, verificou que a qualidade do ar era razoável e não havia nada a dizer. Havia, sim, ruído, ar, não. Em relação ao pagamento ao pessoal florestal, repare, nós não temos ligação com o produtor florestal diretamente. Quem paga ao produtor florestal são os madeireiros. São os madeireiros que pagam as árvores que compram a esses produtores florestais e que são obrigados, por lei, a limpar essa floresta onde então trazem esse material florestal residual, como cepos, como as bicadas, as copas das árvores, e trazem isso residual, isso é mesmo residual, e que trazem para a central de biomassa. Olhando aqui mais para o que foi dito, há uma preocupação que foi dita também agora pelos verdes e que também preocupa a nós e que nós como portugueses devemos preocupar, que é a quantidade de pellets que são a ser produzidos para ser reencaminhadas para o estrangeiro. E devo dizer, tal como disse a senhora deputada de Sepoente dos Verdes, há de facto um estudo de um mestrado, aliás eu fui co-orientador conjuntamente com um colega meu da Universidade Nova, em que demonstra nessa tese de mestrado que não se pode ir buscar a mais de 50 km a biomassa para uma central de biomassa, caso contrário, ela não é renovável. E porquê é que se diz que é renovável? Porque durante a vida útil da planta, ela já foi sumidora de CO2. E, portanto, aquilo que liberta na central de biomassa, enfim, só é igual se efetivamente se for buscar a mais de 50 km e não será renovável se for buscar acima dos 50 km. Ora, o que se passa com os pellets é que, de facto, há centenas de milhares de toneladas de pellets que saem por este país e que vão para a Inglaterra e para a Bélgica, etc., para serem queimadas lá. Queimadas lá, à custa da nossa floresta, para serem subsidiadas lá e serem consideradas como certificados de redução de CO2. Ora, tal como disse a última deputada, isto não faz sentido. A nossa floresta de pinho está a desaparecer. Porque, inclusive, só querem pinho, não querem outro, não querem resíduos florestais. É isso que nem pensar. Porque se o pinho, se a pellet não for credenciada por eles, eles devolvem, como já aconteceu, devolveram 30 mil toneladas a Portugal porque os pellets não tinham condições para serem queimadas na Drax, que é a Inglaterra. Eu devo dizer que a professora
Universitária de Guilherme... Quando puder terminar, agradeço, já ultrapassou
não, mas o tempo é, que está previsto. E vai também no documento que vou enviar... O professor Miguel Viegas, que era do Parlamento Europeu, questionou, que era do Partido Comunista do Parlamento Europeu, o meu colega da Universidade de Aveiro, pôs a questão realmente, quer ao Parlamento Europeu, quer fez a pergunta ao governo português, como é que é possível transportar tantas quantidades de pellets deste país que a pegada de carbono é tanta como a do carvão, para à custa da nossa floresta. À custa da nossa floresta. Eu acho que os seus deputados deviam olhar para isto também. E fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Para uma intervenção final, o Sr. Dr. Vítor Poças, em nome da Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria deixar algumas notas. A primeira, em nome do Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, agradecer aos restantes deputados que realmente estiveram na linha daquilo que a AIMP hoje aqui apresentou. Essa é uma primeira nota. E a propósito do PAN, dizer que as cabras sapadoras são efetivamente mais eficientes do que estas centrais. E realmente o Sr. Deputado falou aqui, mesmo com a cogeração em eficiência elevada, quanto mais sem cogeração. Queria também dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que, efetivamente, na linha daquilo que eu tinha dito, existe na indústria de madeira, a fileira da madeira é uma fileira muito interessante porque respeita aquilo que se chama, e na Europa nós discutimos muito isto, a utilização da madeira em cascata. E repare, nós temos na AIMP 5 divisões, as serrações, as embalagens, depois os painéis, os derivados de madeira, a energia de biomassa, nós temos os pellets, temos as carpintarias e afins, o mobiliário e afins e o comércio e a exportação e importação. E, efetivamente, aquilo que é biomassa residual, nós não temos propriamente uma utilização direta por hora nos nossos produtos. No entanto, há que referir, e foi aqui falado, penso que pelo PEV, que a maior parte das fábricas de pellets em Portugal, por exemplo, utilizam a energia de biomassa para fazer a cogeração da secagem dos próprios pellets e aproveitam para produzir energia elétrica. Ou algumas delas só gastam, por exemplo, os sobrantes das serrações, ou seja, elas estão a jusante das serrações e usam os sobrantes. O problema que nós temos aqui, e tem outra vantagem, no meio disto tudo, é que parece que se quer esquecer no discurso, é que as fábricas de pellets não são subsidiadas, nem recebem dinheiro do governo para produzir a tonelada de pellet como recebem estas empresas para produzir energia. Portanto, se houvesse alguma coisa que subsidiar, e se há dinheiro para gastar, então subsidie-se aqueles que são tecnicamente eficientes. Porque eu disse aqui na minha intervenção, e espero que todos tenham ouvido, há um problema de ineficiência técnica, ambiental, económica, não é? Portanto, há aqui diversos problemas que não é só o problema do dinheiro propriamente dito. São diversas as ineficiências e, obviamente, que esta gente tenta fugir, mas as aduelas da pipa estão partidas e depois o vinho acaba por sair por qualquer lado, porque isto é olhos vistos. Isto vê-se, efetivamente isto vê-se. As ineficiências são triangulares ou quadrangulares ou por aí fora. Portanto, são diversas as ineficiências. E realmente, agora que o mal está feito, Sr. Deputado, provavelmente alterar a estrutura de subsidiação podia resolver alguma coisa, mas foi aqui confirmado que efetivamente o dinheiro não chega aos produtores florestais. E portanto, nós não temos, como disse o Sr. Deputado, não temos gestão florestal nenhuma em Portugal. E portanto, e se querem saber qual é o impacto, como aqui me foi perguntado, qual é o impacto disto nas nossas indústrias, a nossa indústria, um dia destes, aquilo que foi um case study positivo em Portugal, pode definhar. Porque não vamos ter matéria-prima com os últimos incêndios que aconteceram. E o que é que foi feito? Zero. Nada. Nada. Estava eu em outubro de 2017 em Viena, ligou-me a Renascença, eu dei uma entrevista a dizer que era preciso fazer de Praga um grande, um exemplo nacional, o Sr. Primeiro-Ministro, no dia seguinte, veio dizer que sim senhora, que iam fazer um exemplo nacional e não aconteceu nada. A gestão florestal não está a acontecer. E, portanto, eu gostava que a gestão florestal acontecesse. O Sr. Deputado João Moura sabe, nós temos discursos inflamados ou não, é uma própria forma de estar, ou às vezes de não faz parte de mim ser inflamado, mas também quem não se sente não é filho de boa gente, e também vir para aqui com um discurso de cordeiro e achar que está tudo direitinho, quando não está, também não faz a minha maneira de ser, e portanto ficaria pelo Porto, que é uma cidade lindíssima, onde se está também muito bem, não obstante eu gostar muito de Lisboa. E, efetivamente, o Sr. Deputado percebeu e percebe e denunciou, eu não acho tão florestal em Portugal. Portanto, essa é que é a questão de base. E só o Sr. Primeiro-Ministro, aqui há uns tempos, pá, é um resgate para a floresta, 1.000 milhões de euros que me vão dar para um banco, e ele disse, pá, se fosse só com 1.000 milhões, pá, há coisas, eu tenho dado N entrevistas na televisão sobre isto, enquanto nós não pegarmos na floresta, nós estamos a perder um dos principais recursos, e dos poucos que nós temos naturais, não temos petróleo, temos sol, e já uma vez dizia eu ao Sr. América Mourinho que nós ainda não destruímos o sol porque não conseguimos lá chegar, porque se conseguíssemos lá chegar já tínhamos destruído o sol, e portanto nós estamos a dar cabo da floresta, quer dizer, por nós à floresta ainda conseguimos chegar. E o mais grave disto é que estamos a insistir no erro. Estamos a continuar a insistir neste erro. E eu estava a dizer há bocadinho, por exemplo, vocês falaram aqui na central, na outra aqui do Pego. Essa é uma central pequena, de só de 3 megawatts. E se nós tivéssemos tido a opção, não é a Chamusca, que é 3 megawatts, se nós tivéssemos tido, digamos, a coragem de implantar centrais mais pequenas, reduzíamos, por exemplo, brutalmente os custos de transporte de matéria-prima e de biomassa. Porque vocês sabem, por exemplo, vou-vos deixar aqui uma expressão para conhecerem, a indústria de madeira, um dos grandes problemas, é que viaja mal. O que é que significa viajar mal? Tudo que sejam distâncias acima de 40 ou 50 km é difícil viabilizar. Que digo eu, às vezes, para fazer 2 mil euros de madeira, tenho que levar um ou dois caminhões de madeira. Quanto para fazer em ouro ou vender computadores, num semi-reboque leva milhões. Portanto, a questão que se põe aqui é que nós viajamos mal. E o viajar mal significa que deveríamos ter unidades mais pequenas, mais próximas do proprietário, e financiar o proprietário contra a entrega, não é financiar o tipo que recebe 450 mil euros por mês de subsidiação e, claro, vai pagar o serviço da dívida ao banco. E o proprietário ficou a ver navios. Portanto, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, falava justamente nisto que eu também já referi, do problema da falta de eficiência técnica, económica e social. Mas, Sr. Deputado, eu compreendo isso. Nós, às vezes, quando estamos assim na miséria, percebe? Até mesmo em casa, temos, às vezes, até que nos sacrificar um bocadinho do ponto de vista social, mas, ao menos, que a coisa economicamente funcionasse. É que, neste caso aqui, nem técnica, nem económica. E eu compreendo que o Sr. Deputado tenha uma leitura mais da questão social, do ruído e tal, mas também sabe que há muita coisa neste país que se passa do ponto de vista social, que é injusto e é indigno. Eu conheço situações em que pessoas fizeram fábricas em zonas onde não havia ninguém. Passados uns anos, houve um tipo que fez uma casa ao lado da fábrica, porventura ilegal, sem licença, e depois de lá estar, foi fazer queixa que a fábrica fazia ruído. Nós temos coisas aqui em Portugal inacreditáveis. Portanto, a questão do social é bonita, mas nós temos que comer e beber todos, porque senão estávamos desgraçados. E, portanto, como é que o déficit afeta a produção das indústrias de madeira? Perguntou-me o senhor deputado João Dias. Bom, senhor deputado, eu devo compreender, eu estou muito preocupado, porque eu vejo que a não gestão florestal e a não opção e a má opção feita com estas centrais não vieram trazer reposição de floresta, e transformarmos o nosso país num eucaliptal é preocupante para as nossas indústrias. Mas mesmo assim, antes desta madeira ou destes sobrantes, que não aquela biomassa florestal, nós ainda tínhamos as indústrias de painéis que podiam usar isto. E do painel nasce depois o móvel. Sabe que tenho dito que cada vez mais os móveis são feitos de cada vez menos madeira. E, portanto, ao fazermos, hoje em dia, com as máquinas CNC, etc., portanto, podíamos fazer mais painéis com a tal economia circular, não é? A tal economia circular, a sustentabilidade, e, portanto, nós poderíamos, à falta de madeira virgem, à falta de madeira natural e os móveis serem cada vez menos feitos em madeira maciça, nós poderíamos ter mais móveis feitos com aglomerados e com derivados de madeira. E, portanto, isto nós temos inventado, a tecnologia tem inventado, aqui também foi referido que a subsidiação muitas vezes leva ao desenvolvimento tecnológico, nós temos inventado e fazer móveis com outro tipo de materiais ou então com a utilização de painéis, etc. mas realmente um dia destes já não dá para inventar mais, porque realmente isto está mesmo a chegar ao fim do buraco e, portanto, ao fim do saco, e não vamos ter, efetivamente, matéria-prima. E eu estou muito preocupado com
isso.
Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Como deve compreender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Terminada esta audição, resta-me agradecer naturalmente aos nossos convidados, tanto ao professor Carlos Alegria quanto ao Dr. Vítor Poças e às entidades que aqui representam, e naturalmente também agradecer a participação e referir, melhor dizendo, a participação de alguns deputados por via Skype, nomeadamente a senhora deputada Joana Bento, que nos acompanhou desde o início, e o deputado Alexandre Quintanilha e outros que nos estão a acompanhar e nos acompanharam via web, e aos presentes dizer-lhes que foi um gosto termos mais esta audição. E outras virão proximamente. Mas, antes disso, pedia-lhes para se aguardarem um bocadinho, porque tenho aqui uma comunicação a fazê-los enquanto comissão e gostaria de os fazer de imediato. Aliás, terá que ser feita de imediato para resolvermos uma questão de trabalho nos próximos dias. Tá? Portanto, aos senhores.
Estarei disponível para dar os meus contributos em termos técnicos. O que me parece é que o assunto, peço desculpa, Sr. Presidente, só dizer isto, este assunto não é só político, é um assunto técnico e é preciso estudá-lo, porque senão corremos o risco de tomar decisões que estão fora da caixa e fora daquilo que deveria ser o interesse final do país e das indústrias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Assim é costume fazer-se, normalmente estuda-se as situações. É esse o habitual.
Ok, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho. Vamos. À margem, caros e caras colegas, é muito rápido, ou isso será muito mais rápido, quanto mais rápido nós tratarmos disto, está bem? Muito bem. É uma situação que queria aqui colocar-lhes, isto porque só ontem é que tivemos conhecimento e que alterará, em princípio, aquilo que estava programado para os nossos próximos dias enquanto ordem do dia de trabalho. Chegou-nos uma solicitação a propósito de um pedido de audição que terá que ser feito por esta Comissão sobre a indicação de personalidades indigitadas para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSAR. Terá que haver uma audição no âmbito desta comissão e, por isso, ela ter-se-á que fazer no mais breve tempo possível, porque um dos mandatos de um dos vogais termina a 20 de outubro. E, portanto, pedem-nos para fazer com o máximo de urgência. Isto foi comunicado ontem e, por isso, só hoje é que estamos a dar conhecimento, porque só agora é que tivemos conhecimento, obviamente, mas teremos que desencadear aqui uma série de processos que levem a que se faça esta audição, da qual é necessário nomear um relator e depois fazer aprovar esse relatório que porventura possa resultar desta mesma, que porventura não, que resulte desta mesma audição. Portanto, isto implica que tenhamos nos próximos dias esta atenção e consigamos criar aqui forma de encaixarmos dentro da nossa disponibilidade em termos de tempo e daquilo que estava programado, escassa, obviamente, mas retirando, inclusive, outras situações que poderiam estar agendadas. Nós tínhamos falado ontem na possibilidade de ouvirmos, fazermos uma audição com o Sr. Ministro. Ela não quer dizer que fique inviabilizada, mas terá que ser alterada, porque esta também tem que ser feita nos próximos dias. E, por isso, proponho, no imediato, porque ela ter-se-á que fazer, esta audição é referente a duas personalidades indigitadas para o cargo de vogal e como um dos cargos, uma dos mandatos, melhor dizendo, termina a 20 de outubro, tem esta pressa, por assim dizer, este imediatismo. E por isso proponho que nós, na próxima quarta-feira, fizéssemos esta audição, da parte de manhã. Nós tínhamos previsto o Sr. Ministro, uma audição hipotética com o Sr. Ministro, não está feito sequer o contacto,
2 a 8. 2 a 8. Porque na terça não há reunião, não é? Dado a questão que muitos de nós são deputados municipais e são vereadores e portanto, têm cargos de nível local, a nível local, e por isso há a eleição das CCDRs. Isso já tínhamos visto. Na quarta-feira tínhamos pensado em agendar o seu ministro. Não foi feita essa comunicação, portanto, não, nada disso foi tratado, porque isto foi ontem, não é, que nós tínhamos decidido. E a proposta é encaixarmos esta audição na quarta-feira e mantermos o Sr. Ministro tanto quanto possível para 2 audições curtas e referentes a temas muito concretos, que seria na quinta-feira 22... Pois, quinta-feira 22, porque na semana seguinte, na terça e na quarta, também não temos sessões porque são as jornadas parlamentares do PSD, portanto 20 e 21, e daí não temos nada marcado, obviamente, nem poderemos marcar. Portanto, passávamos uma sessão, uma audição com o Sr. Ministro para o dia 22, quinta, às 14h, dado que é a quinta é normalmente dia de reuniões dos grupos parlamentares, e na sexta-feira uma outra audição, tanto quanto possível, antes do plenário, às 9h. Sexta, no dia seguinte. Isto não quer dizer que o Sr. Ministro tenha disponibilidade, é a proposta, não é? Aliás, em nenhuma das situações poderá estar confirmada, porque depende sempre do agendamento conjunto, não é? Mas a proposta que tínhamos para fazer era exatamente esta, ou seja, antecipávamos no imediato esta audição com os vogais, com a proposta dos vogais para o Conselho de Administração da ERSAR, já na próxima quarta-feira, e na semana seguinte, é claro que nós também podíamos tentar, não, mas na próxima quinta temos já agendado, deixa-me ver, faz favor, quinta 15, não, 2 vogais. Nós também podemos tentar, desculpem lá, na quinta 15, às 14h. Tal qual estamos a programar para o dia 22, podemos passar para o dia 15, apresentar 15 e 16, apresentar como alternativa esta, a semana seguinte e a outra semana.
Oh, Sr. Presidente, posso só, eu tenho aqui uma dúvida. Estaria então o Sr. Ministro do Ambiente marcado para dia 14, de manhã?
Não. Não estava marcado.
Mas a proposta seria
ontem,
uma proposta.
Ontem tinha surgido essa proposta. Exatamente. E tinha sido aceita essa proposta.
E nós não podemos fazer tudo numa manhã, esta questão do vogal mais o ministro?
Não.
Em vez de
não.
Estarmos a separar?
Dificilmente.
Se começar às 9?
Usando ou tendo como exemplo o que tínhamos aqui em relação a uma audição do género em 2015, a mesma audição, demorou 3 horas.
Pronto, eu como não conheço.
Fomos consultar essa ata, precisamente, e estivemos a ver o tempo, porque é uma grelha extensa de tempo. Okay. Claro, é verdade que dessa vez eram 3 vogais, portanto, 3 candidatos, por assim dizer. Ou 2 vogais e o presidente. Aumentou o tempo, não é? Agora em curta, mas nunca demora menos de 2 horas.
Ok.
Portanto, a proposta é esta, que na próxima quarta-feira fazíamos, por exemplo, das 10, à volta disso, até o meio-dia e meia, será, digo eu, ou pronto, à volta disso, portanto, dentro desse período de tempo, e na quinta-feira fazíamos, portanto, tentávamos marcar com o Sr. Ministro, nesta quinta ou nesta sexta, da próxima semana, 15 e 16, ou em alternativa, 21 ou 22. Estão-me a fazer entender? Concordam com esta metodologia para as próximas semanas, em termos de audições? Se concordam, muito bem. Se não concordam, fica assim na mesma, está bem? E já agora, aproveitava o momento para, desde já, porque tem que se nomear um relator. O relator, tivemos a ver aqui a ordem, cabe ao PSD,
Até porque faz todo sentido, neste caso concreto, que não seja entregue ao PS, não pondo em causa a credibilidade de ninguém, mas é uma nomeação feita a partir do Governo, não é? Portanto, faz aqui alguma... Não pondo em causa a credibilidade nem as capacidades para fazer...
Não pondo em causa a sua observação, também tem acontecido noutras comissões que o PS tem sido relator destes relatórios e eles merecendo a mesma a aprovação por parte das comissões e, portanto, não obstante a justiça dos seus comentários, dizer que também tem acontecido dessa forma, sem qualquer tipo de problema.
Sim.
Muito obrigado.
Não vejo propriamente um inconveniente. Estou a ver mais um conveniente que um inconveniente. Diga, faz favor.
Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento. Eu tinha a ideia que estava regimentalmente até definido que seria atribuído ao maior partido da oposição. Não sei se é assim ou não. Pelo menos era o que me teria sido transmitido.
Mas não encontramos...
Ok, é um equívoco então. Relativamente a este relatório em concreto, o relator indicado pelo PSD será o Sr. Deputado Paulo Leitão.
Muito bem. Então, assim fica assente e depois será dado conhecimento desta mesma situação e confirmado ou não esta data da próxima quarta-feira para fazermos esta audição. Certo? Pronto, era isto que eu pretendia falar convosco sobre esta situação. Já agora também um esclarecimento. Mas pronto, mas agora um esclarecimento. Claro, nós estamos a aplicar o mesmo regimento que as iniciativas legislativas. Foi nesse sentido que falámos nesta situação, que o novo regimento diz precisamente a não distribuição aos deputados que são autores da iniciativa, que pertençam ao partido do autor da iniciativa ou que sejam um partido que suporte o governo no caso das propostas de lei de resolução. Por isso é que estamos a aplicar esta mesma analogia, por assim dizer, em relação a esta situação. Certo? Muito bem, muito boa tarde e até... E até amanhã. Ah, hoje à tarde, pois. Muito bem. Muito bem, será feita a comunicação de imediato.